no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Representantes dos núcleos Munduruku e Belterra entregam mais de uma tonelada de alimentos do PAA. PROCON e Defesa Civil do Amazonas firmam parceria para assegurar direitos dos consumidores durante estiagem. SAMU registra alto índice de atendimentos de infarto e AVC em Santarém. E Jornada de Inovação será um dos grandes atrativos da Feira do Empreendedor em Balsas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição de hoje a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 26 de junho, a Operação Surtu, visando combater o desmatamento criminoso de mais de 15 mil hectares na zona rural do município de Castelo dos Sonhos, centro da Amazônia Legal. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão nos municípios de Novo Progresso, no Pará, Castelo dos Sonhos, também no Pará, e Sinop, no Mato Grosso, além de ordens de sequestros de bens em valor superior a 630 milhões de reais, todos expedidos pela Justiça Federal da Subseção de Itaituba, Pará, em face de diversos suspeitos do cometimento dos crimes investigados. Durante as investigações, identificou-se que diversas fazendas, em nome de pessoas diversas, tiveram suas florestas intensamente desmatadas, com características de ação de desmate em bloco, ou seja, uma decisão em comum entre os posseiros de tais áreas, visto a dimensão e a rapidez dos desmatamentos. A maior parte da área que foi desmatada ilegalmente posteriormente foi queimada. Em decorrência disso, que o nome da operação é Surtu, gigante do fogo na mitologia nórdica. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal do Pará. PROCON Amazonas e Defesa Civil do Estado firmam parceria para assegurar os direitos dos consumidores durante a estiagem de 2024. Uma das principais preocupações é em relação à garantia dos serviços e o combate a preços abusivos. As informações você confere com Nuno Lobo.
Nessa quarta-feira, o PROCON Amazonas e a Defesa Civil do Estado estabeleceram estratégias conjuntas para o enfrentamento da estiagem em 2024. O principal objetivo da parceria é assegurar os direitos dos consumidores amazonenses durante o período da seca. A reunião ocorreu na sede da Defesa Civil, localizada na zona sul da capital amazonense. De acordo com os órgãos de monitoramento climático, a previsão é de uma estiagem severa para este ano. Em alguns municípios do Amazonas, os rios começaram a secar de forma acelerada. Além dos danos ambientais, a seca também impacta no âmbito social e financeiro da população. As medidas propostas visam garantir a boa qualidade dos serviços aos consumidores, destaca o diretor-presidente do PROCON Amazonas, Jalil Frache.
A maior preocupação do PROCON é em relação aos serviços básicos, como a ida das cestas básicas, dos alimentos para os municípios, as questões relacionadas à telefonia, que muitas vezes nós temos cabos passando e se houver algum problema, algum rompimento, nós temos que trabalhar de forma célere para que a empresa conserte o problema para não deixar o estado todo desconectado. Em relação à energia, grande parte da energia é gerada por termoelétricas, então tem que ter ali o diesel. A Defesa Civil já garantiu isso previamente e os municípios já estão abastecidos com aquela programação para o período mais crítico.
Outra preocupação é em relação aos preços dos produtos, que tendem a subir de forma abusiva.
Os alimentos tendem a subir de preço e nós não podemos permitir que esses preços sejam abusivos. E o preço abusivo não é o preço só que está acima do que era, mas é aquele que pelo motivo, pela condição, pelo momento que nós estamos passando, o fornecedor resolveu na maldade aumentar o preço, não porque ele recebeu mais caro, mas porque ele quer ganhar mais em cima de você. Então esse é o nosso trabalho, é punir esse fornecedor e com base nisso nós já estamos tomando também essas ações preparatórias.
O plano coordenado prevê a realização de campanhas de conscientização com a população e fiscalizações em todo o estado. Já na capital amazonense, nesta quinta-feira, será inaugurado um novo ponto de atendimento do PROCON Manaus, na Galeria dos Remédios, no centro da cidade. A presidente da instituição, Onilda Abreu, explica como vão ocorrer os atendimentos.
Você, consumidor manauara, que precisa resolver alguma demanda consumerista, que você precisa resolver e não conseguiu resolver junto aos fornecedores, você pode fazer o registro da sua reclamação, fazer uma denúncia, obter um esclarecimento com relação aos seus direitos enquanto consumidor na Rua Miranda Leão, na Galeria dos Remédios. O Procon Manaus estará em funcionamento das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Jornada de inovação será um dos grandes atrativos da Feira do Empreendedor em Balsas. Confira agora com Eane Silva.
A Feira do Empreendedor, organizada pelo Sebrae Maranhão, no município de Balsas, tem início hoje, dia 27, e encerra domingo, dia 30 de junho. A feira terá como um dos destaques da programação técnica a Jornada de Inovação. Essa iniciativa é uma novidade na programação da feira e foi planejada para fomentar a inovação e o desenvolvimento empresarial em Balsas e na região que é conhecida como Cerrado Sul-Maranhense. A Jornada de Inovação será uma competição envolvendo estudantes e professores universitários que serão desafiados a propor soluções inovadoras para problemas que afetam as empresas, os negócios e a comunidade de Balsas e região. César Guimarães, que é gerente de inovação e tecnologia do Sebrae Maranhão, conversou com a gente sobre a jornada de inovação. Ele destaca a importância dessa iniciativa.
Inovação é uma das temáticas prioritárias dessa edição da Feira do Empreendedor. Esse tema também vai de encontro ao planejamento do ecossistema local de inovação, metodologia do Sebrae, que teve Balsas como município piloto do Maranhão. Vale ressaltar também que o ecossistema já foi reconhecido como um dos melhores do país na categoria ecossistema de pequeno porte, sendo o único da região norte-nordeste a ser reconhecido entre os melhores ecossistemas do país no Prêmio Nacional de Inovação. Esse trabalho também vai de encontro a toda a estratégia de inovação que o Sebrae coloca à disposição para desenvolvimento de territórios, né, de municípios, de regiões que têm a inovação como um braço forte do seu desenvolvimento. A jornada de inovação, que chamamos de TXM Challenge, é também uma estratégia, né, de capilaridade, né, e de fomento a novos negócios, né, a formação de novas startups que o Sebrae quer deixar como legado pós realização da Feira do Empreendedor.
A Feira do Empreendedor abre hoje às 17 horas no Ginásio de Esporte Rei Pelé, no centro de Balsas, e às 20 horas acontecerá a solenidade oficial de abertura com uma ampla programação até domingo, dia 30, na Arena Rio Balsas. Com informações da Rádio Boa Notícia de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, serviço de atendimento móvel de urgência registra alto índice de infarto e AVC.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã, e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é notícia.
Serviço de atendimento móvel de urgência registra alto índice de atendimentos de infarto e AVC em Santarém. Somente em junho, os casos subiram quase 60% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Confira com Liege Costa.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU de Santarém, no oeste do Pará, registrou um aumento preocupante no número de atendimentos a pessoas vítimas de infarto e acidente vascular cerebral, AVC, nos últimos meses. Somente em junho, segundo dados do serviço, foram contabilizados 10 casos de AVC e 8 casos de infarto, números que representam um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado, como explica Josiel Colares, enfermeiro coordenador do SAMU em Santarém, destacando que a ocorrência de casos, a maioria são em jovens com idades entre 35 e 40 anos.
Só no mês de junho, nós tivemos 10 casos. Nós tivemos 10 casos até o dia 23 de junho, 10 casos de AVC. acidente vascular cerebral. E infarto agudo do miocárdio nós tivemos 8 só no mês de junho. Está totalizando, nós levantamos somente o mês de junho, que foi esse mês que nos chamou a atenção que tivemos mais infarto. Em comparação ao ano passado, ou seja, o mês de junho, foi o mês que mais nós atendemos esse ano, eu creio que subiu 60%. Tem muitos jovens, por exemplo, de 35, 40 anos, entre a casa dos 30 a 40 anos, entendeu? Entre essa casa dos 30 a 40 anos, os casos que nós temos atendidos, tanto de infarto quanto de AVC.
O estilo de vida sedentário, uma alimentação rica em gorduras e frituras, o consumo excessivo de álcool e cigarro e a falta de controle de pressão arterial são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como ressalta o enfermeiro, salientando a importância de realizar atividades físicas frequentes ou caminhadas.
A orientação que eu deixo para essa nossa população em si, no geral, os cuidados, principalmente se tratando da alimentação, muita gordura, muita fritura, aquela carne assada gorda, muita bebida alcoólica, muito cigarro também é importante evitar. A gente sempre procura fazer as prevenções. Eu oriento também fazer caminhadas, exercícios físicos. Isso é importante para que possa ter um organismo resistente. A alimentação também é importante, se alimentar no horário certo. Então, sem dúvida, isso aí pode fazer com que evite esses casos de infarto ou AVC. E manter o controle da pressão arterial, principalmente quem é hipertenso. Isso é importante, porque a pressão arterial, ela alta, pico hipertensivo, ele pode levar a um AVC ou um infarto, um dos dois.
É importante conhecer os sinais e sintomas de infarto e AVC para buscar ajuda médica imediata. Os principais sintomas do infarto são dor no peito, falta de ar, náuseas e suor frio. Já os principais sintomas do AVC são fraqueza ou dormência em um lado do corpo, dificuldade para falar e desvio da boca. Em caso de suspeita de infarto ou AVC, é fundamental ligar imediatamente para o número 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O atendimento é rápido, especializado e pode salvar vidas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Representante dos núcleos Munduruku das aldeias Bragança e Taquara, em Belterra, entregam mais de 1 tonelada de alimentos do PAA. Para essa etapa, o município recebeu recursos no valor de R$ 99 mil. Cada agricultor vai receber R$ 9 mil por suas produções. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Cerca de 11 núcleos Munduruku das aldeias Bragança e Taquara, em Belterra, no Pará, entregaram mais de 1 tonelada de alimentos para lideranças indígenas do próprio território, através do primeiro contrato de compra pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, para indígenas. O município foi contemplado em 2023 com recursos do PAA estadual, que totalizaram 140 mil. Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura, a SEMAGRE, o programa tem como objetivo fornecer alimentos saudáveis e de qualidade para famílias que fazem parte da rede socioassistencial. 20 agricultores familiares participaram das 3 etapas do programa, fruto do convênio com o governo do estado, na modalidade de compra e doação simultânea. Nessa segunda etapa do PAA federal, a equipe da agricultura começou a executar o PAA indígena, que contemplou agricultores da aldeia de Taquara, Bragança e Marituba, localizadas na Floresta Nacional do Tapajós. Cada agricultor vai receber R$ 9 mil pelas suas produções, como pontua Juliana Almeida, coordenadora do PAA em Belterra.
Os dois territórios que estão participando do programa de inscrição de alimentos indígenas em Belterra é Bragança e Taquara, sendo que de Bragança são 6 agricultores e Taquara 5, ao todo são 11 agricultores fornecedores, onde cada um tem uma cota de venda, né? Ele pode vender para o PAA até R$ 9 mil.
Juliana reforça ainda que a execução do programa no município reafirma a importância da agricultura familiar local, específico na flora do Tapajós, um incentivo para o agricultor e benefícios para quem recebe os alimentos.
Extremamente importante porque reafirma, né, a agricultura local, é uma agricultura que existe. A gente viu que a gente teve mais de 500 quilos de alimento entregue, então existe a agricultura dentro da flora, existe a pesca, né, existe a criação de animais, então isso fortalece, isso incentiva o agricultor a continuar plantando, a continuar a sua produção. E além disso, toda a produção ela é entregue dentro das próprias comunidades, entregue para a escola, que é a unidade recebedora, que, né, que o PAA sempre tem que ter uma unidade para receber esses produtos. É devolvida também na forma de cestas para as famílias. Então, assim, é um programa que o agricultor ele vende e ele ainda pode receber esse alimento, que é um alimento de qualidade, é um alimento que a gente não tem o uso de defensivos agrícolas. Então, você está aí melhorando a qualidade alimentar das pessoas, dando do acesso a esses alimentos.
Outro fator destacado por Juliana é quanto à execução do PA voltada aos indígenas, pois apesar da legislação do programa prever a participação dos povos indígenas, extrativistas, juventude rural, mulheres e entre outros, o governo federal tem esse público como prioridade para que assim receba essa política pública.
O programa de extinção de alimentos indígenas ele é extremamente importante. O PAA, a legislação já prevê que os povos indígenas, extrativistas, juventude rural, mulheres, são um grupo prioritário, né? Mas aí o governo federal percebeu que é importante que haja um programa específico, porque muitas das vezes as pessoas não conseguem, mesmo sendo uma política pública voltada para o público prioritário, não conseguem acessar por diversos motivos, né? A gente sabe que a questão da logística, né? Até mesmo para a pessoa ir até a cidade fazer a inscrição, é um pouco complicada. Já o PA indígena não. Como é específico, existe uma certa flexibilidade para o público-alvo, justamente para ter certeza de que as pessoas vão participar.
A execução do programa integra governos municipal, estadual e federal, com apoio também do Escritório Local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, Imaté, no Pará, em parceria com a Prefeitura de Belterra, Federação da Flama do Tapajós e associações indígenas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
O Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal que suspenda mais uma licença ambiental concedida pelo Estado do Pará ao porto da empresa Atens, no Lago do Maicá, em Santarém. A licença foi concedida novamente sem consulta prévia, livre e informada a povos indígenas e a comunidades quilombolas e de pescadores potencialmente afetados pelas atividades do empreendimento. A licença anterior permitia o armazenamento e transporte de combustíveis. A nova licença concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade a SEMAS, a Atens, amplia a autorização, permitindo que o terminal portuário também seja utilizado para o armazenamento e transporte de soja, milho, farelos e fertilizantes. O Lago do Maicá é o corpo hídrico mais importante da área urbana ou área periurbana, entre a zona urbana e a zona rural de Santarém, em termos de produção pesqueira, conforme indica o Ministério Público Federal na ação. O lago, que abrange um sistema de lagos, furos, igarapés, igapós e áreas alagáveis de Ásia, é tradicionalmente utilizado por diversas comunidades quilombolas, por indígenas e por pescadores artesanais para pesca artesanal, navegação e outras atividades de caráter tradicional. Em outro processo, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Pará, além de pedir a anulação das licenças, pedem à Justiça que determine a demolição das construções não autorizadas pela licença de instalação e obrigue a Atens a pagar danos morais coletivos por fraudar o procedimento de licenciamento ambiental. Segundo o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Pará, a empresa omitiu que a carga transportada seria do tipo perigosa, petróleo e derivados, e submeteu o projeto a licenciamento para cargas não perigosas, com exigências ambientais menos rigorosas. As informações são da Ascom do Ministério Público Federal. Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial.
Errar uma vez é perdoável. Errar muitas vezes pode até ser perdoável, seguindo a orientação do Mestre Jesus de Nazaré. Porém, errar tantas vezes as consequências são mais do que desastrosas. No Brasil, a questão ambiental é um seriado de erros, ou por irresponsabilidades, ou por ambição de lucros. Na lista de erros, pode-se elencar a continuidade da grilagem de terras e dos garimpos na Amazônia, a mineração na Amazônia, como também a intensa disseminação dos agrotóxicos pelo agronegócio, projetos de ferrogrão, insistência de explorar petróleo na costa do estado do Amapá. Estes últimos são erros conscientes de um governo submisso ao poder econômico. Como explicar, então, o seriado de queimadas no Pantanal? Um acidente da natureza? Atos criminosos de fazendeiros inescrupulosos? A ausência de uma política pública preventiva, tanto do governo estadual como do governo federal? Ou tudo isso junto, mais provável? Afinal, o número de queimadas deste ano já chega a ser calamidade no Pantanal. De acordo com o técnico do Instituto do Homem Pantaneiro, IHP, em 2020, os grandes incêndios no bioma em território nacional consumiram 43% dos locais nunca antes queimados e provocaram mortalidade em massa da vida selvagem. Foram 39 mil quilômetros quadrados atingidos pelas chamas. No entanto, as queimadas deste mês de junho no Pantanal estão sendo muito maiores do que a tragédia de 2020, segundo os pesquisadores. O que inquieta os moradores que sofrem as consequências de tantas tragédias acontecendo na Amazônia, no Pantanal, no Rio Grande do Sul, é a ausência de uma preocupação real dos poderes públicos com a questão climática. O governo federal promete uma coisa e realiza outra diferente, como no caso de explorar petróleo na costa do Amazonas, ou decide asfaltar a estrada Manaus-Porto Velho, contra os estudos de pesquisadores sérios que mostram mais desastre ambiental com aquele asfaltamento. O desastre incendiário no Pantanal, como também as secas dos rios da Amazônia e o dilúvio no Rio Grande do Sul, são sinais de que o fim dos tempos se aproxima rapidamente. Nada acontece por acaso.
E encerra aqui a edição de número 3.992 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Liege Costa, Daniela Pantoja e Eane Silva. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.